No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a realidade brasileira. O que está acontecendo com o nosso país? Muitas pessoas formam sua opinião a respeito da atual situação do país através dos veículos de comunicação que estão estimulando a intolerância, a polarização social e política. A crise atual política brasileira tem semelhança com o golpe de 64? Para discutir esse e outros assuntos, nós vamos conversar com a Renata Minelli, jornalista e secretária-geral do Centro de Estudos Barão de Itararé. Boa tarde, Renata.
Boa
prazer
tarde.
Em revê-la, viu?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo no Observatório do Terceiro Setor.
Nossa crise tem saída, Renata?
Ah, tudo tem uma saída, né? Agora, aonde essa saída vai nos levar é que a gente precisa tomar cuidado, né? Acho que nós temos que lutar para preservar, principalmente nesse momento, a democracia do país.
Nosso outro convidado é o professor Cícero Araújo, titular da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP. Cícero, boa tarde, prazer em revê-lo.
Prazer meu.
Na sua visão, Renata, falou, nós vamos chegar a um ponto desta crise, mas até lá, o povo brasileiro consegue suportar?
Olha, eu acho que, de fato, é uma crise que tende a demorar, né? Não acredito que mesmo com aquilo que está prestes a acontecer, que é a deliberação da Câmara de Deputados sobre o impeachment da presidente Dilma, qualquer que seja a solução que se dê ali, qualquer que seja a deliberação que se dê ali, não vejo que a crise política e social vá se resolver. Ela vai demorar para ser resolvida.
Como acontece todas as quintas-feiras, a jornalista Ana Rocha, do Observatório do Terceiro Setor, participa do programa. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Cícero, Renato, aos nossos ouvintes.
Olhando o cenário brasileiro, é possível ter algum otimismo em relação aos próximos acontecimentos?
Olha, não sei se a gente pode ser otimista, mas a gente tem que ter esperança, porque se a gente perder a esperança, aí a gente vai perder tudo, né? Então, não sei, otimismo, não estou vendo com muito otimismo, não, mas não podemos perder a esperança de que a gente vai ter um país melhor algum dia.
Esse impedimento da Presidente da República, que provavelmente pode ser aprovado aí, você acha que para no Senado, continua? Como é que você vê o...
Joel, pelo andar da carruagem, pela maneira como a imprensa, a oposição, como setores da sociedade, como entidades, né, como a Fiesp, por exemplo, como todos esses setores vêm se unindo, em nome aí de uma suposta democracia para que esse impeachment aconteça, eu acho que não tem outra maneira. Pelo jeito, é muito provável que aconteça. Agora, o mais incrível é que o mundo inteiro percebeu o que está acontecendo no Brasil. Se você pegar os veículos internacionais, artigos, reportagens de TV, todo mundo percebeu o que está acontecendo aqui no Brasil. Né? Que no Congresso tem um grupo que a maioria está incriminado julgando uma mulher que não tem crimes provados. Quer dizer, o mundo inteiro percebeu isso. Você pega o New York Times, você pega o The Guardian, você pega os jornais franceses, e aqui no Brasil a gente não consegue colocar isso numa discussão, né? Não se consegue colocar em debate, porque há um movimento da imprensa a favor de uma outra perspectiva.
Embora a gente tenha uma ferramenta importante no momento, né, que é a internet, são as redes sociais.
Ela é importante, sim, mas às vezes a internet mais confunde do que esclarece, porque é tanta informação, é tanta gente opinando, é tanta coisa para a pessoa absorver que fica difícil ela conseguir construir uma opinião a respeito clara, entendeu? Quando ela segue uns veículos maiores e a maioria está vendo a TV, né? Então...
E o papel importante da mídia alternativa nesse momento é fundamental, né? O papel é fundamental. Renata, como é que pode haver uma reação para que a população comece a consumir informação que tem os dois lados, uma informação correta, para que você possa tirar uma opinião sobre o que está acontecendo?
Essa é uma grande batalha. E nós, né, do Barão de Itararé e também do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, temos já há bastante tempo levantado a consigna, né, de que sem uma comunicação democrática não existe democracia verdadeira, porque você, a partir do monopólio privado que nós temos dos meios de comunicação, esse monopólio está claramente a serviço de uma elite política e econômica que tem interesses políticos, e isso está escancaradamente claro nesse processo, né? E eu acho que as pessoas começam a perceber isso. E a mídia alternativa, ela tem tido um papel muito importante. Você, quando a gente vai acompanhando as várias páginas de notícias da mídia alternativa, os coletivos de comunicação, a gente tem visto cotidianamente eles batendo seus próprios recordes de audiência. Porque as pessoas estão sedentas de uma outra informação. Eles percebem aquela informação viciada. Então, quando o Jornal Nacional não dá um espaço adequado, equilibrado, para que o governo, para que os que estão sendo acusados e, na verdade, julgados pela mídia possam se defender, as pessoas percebem isso, têm uma sensação. Eu acho que a população vai percebendo. E nós estamos conseguindo enfrentar. Eu acho que a opinião pública, e eu acho que eu queria, assim, ponderar, eu acho que o impeachment não está ganho. Eu acho que a Câmara dos Deputados pode barrar o impeachment. Porque o lado de lá não está unificado em torno da tese do impeachment. Tanto é que nós tivemos um editorial de capa da Folha de São Paulo dizendo, na verdade, pedindo eleições gerais de novo. Então, isso eu tenho certeza que um jornal como a Folha de São Paulo não colocou um editorial daquele na capa se ele não tivesse uma pesquisa interna que mostrasse que uma parte considerável da população está contrária ao impeachment.
E é possível ter uma reviravolta lá na Câmara Federal, né, em relação à decisão da comissão do impeachment?
Eu acho que sim, porque, na verdade, eles precisam de 342 votos, não é pouco voto. Não é o governo que precisa ter os 172, são eles que precisam ter os 342, mesmo que o governo não tenha os 172. Então, se deputado não for votar, se abstiver, a situação e o constrangimento público que também está sendo feito a partir da tese do golpe, que vem ganhando mais relevância hoje na sociedade, pode fazer com que o placar lá se altere.
Cícero, você concorda com esse raciocínio da Renata? E eu coloco mais alguma coisa a respeito disso. O presidencialismo de coligação faliu. Essa saída do PMDB pegou muito mal, né? E talvez isso que a Renata seja referida. Quer dizer, é o poder pelo poder. Desembarca hoje, embarca amanhã, seja lá qual for o governo. E hoje a gente precisa de um projeto de país, né?
Uhum. Olha, eu acho que sim, eu concordo. O impeachment não está decidido mesmo, né? Há uma divisão dentro do próprio PMDB, que apesar de ter saído, não consegue se entender. Isso é típico do PMDB desde muitos anos. Ele não consegue ter uma ação.
Lembrando que o PMDB é poder desde o início da nova república, né?
Então, e por outro lado, de fato, quando não digo só a população, mas os próprios congressistas, quando vem a alternativa ao governo Dilma, não ficam também muito estimulados, né? É muito diferente da situação em que ocorreu o impeachment do Collor, né? Nessa mesma época, os jornais já davam os placares, as estimativas, por causa que os deputados faziam declaração e tal. Mais ou menos nessa mesma época em que ocorria, ensinava o processo de impeachment no Collor, o placar já era mais de 2/3 da Câmara a favor do impeachment do Collor. A opinião pública não estava dividida como hoje, as ruas não estavam divididas como hoje, então é uma situação muito, muito, muito diferente, né? Por outro lado, isso significa que também a solução para a crise política é mais complicada, né? Porque havia praticamente consenso nas ruas, na opinião pública, e mesmo uma maioria muito substantiva no Congresso na época. E o vice era muito mais discreto.
Tem semelhança com 64?
Olha,
nós temos um ator importante que são os militares.
Isso eu acho uma diferença grande no sentido de que o clima é muito diferente, né? Eu acho que, assim, se eu for analisar a palavra golpe de Estado do ponto de vista conceitual, rigoroso, geralmente o golpe de Estado, ele visa a uma mudança na natureza de um regime democrático. Ou seja, quando aconteceu o golpe de Estado, é por isso que ele é acompanhado por medida de força, tanque na rua, não sei o quê. O presidente teve que sair, né, às pressas de Brasília, porque antes de qualquer decisão congressual, etc., já estava dado um golpe. Que pode acontecer num regime democrático são, vamos chamar assim, golpes baixos, manobras sórdidas e etc., que pode não alterar a natureza do regime, mas provoca o quê? Uma fragilização, uma debilitação, num momento em que o sistema político está vivendo uma crise de credibilidade muito grande. Isso é grave, né? Então, isso é ruim. Então, tecnicamente, ou de forma rigorosamente conceitual, eu não acho que nós estamos vivendo um golpe de Estado, mas nós estamos vivendo um momento de fragilidade.
Um golpe político, na verdade.
É, você pode dizer assim, quando você fala assim, você está dando um golpe, quer dizer, você está fazendo um jogo baixo, uma manobra sórdida que afeta o sistema como um todo. Como nós estamos vivendo uma crise econômica e social muito profunda, né, qualquer solução política ela tem que ser muito bem respaldada para que um governo possa enfrentar.
Seria consensual.
Ela tem que haver um processo muito bem respaldado, no sentido, por exemplo, se você faz um impeachment onde aquilo que está polarizando a opinião pública é a questão da corrupção, etc., mas você vê que quem está fazendo o processo está envolvido no mesmo tipo de suspeição que o governo está envolvido, você está colocando uma sombra sobre a decisão que vai afetar a credibilidade do próximo governo. Vai afetar uma dificuldade tremenda para ela poder ir mais com os que foram retirados, com a opinião pública que foi desconsiderada, etc. Muito, muito, muito chateada com o que vai acontecer e, portanto, vai... Bom, então, enfim, essa é uma situação complicada.
Mas eu quero ver você, Renata, mais logo depois do nosso intervalo. Participe do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, é 011-95071-1295, ou ligando para a produção através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório3Setor.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório3Setor.com.br. O olhar da cidadania.
Tendance Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendance Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendance Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com uma matéria sobre o projeto de lei de imigração. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações.
Advogados, acadêmicos e outros especialistas reuniram-se no Centro de Informações da ONU no Brasil, Unic Rio, no Rio de Janeiro, para discutir o projeto de lei de imigração. A proposta é substituir a legislação brasileira em vigor ainda de 1980. O projeto de lei busca equiparar os direitos dos migrantes aos dos cidadãos nacionais, além de incluir o respeito aos direitos humanos. Outra mudança proposta é substituir o termo estrangeiro por migrante. O diretor do Unic Rio, Giancarlo Suma, explica por que é importante substituir a lei do Brasil.
Então, chegou o momento de atualizar a lei, não somente para atualizar o vocabulário, introduzir o conceito de direitos humanos na lei, mas também de modificar a forma como o Brasil organiza os fluxos migratórios. O Brasil é um país que tradicionalmente sempre acolheu migrantes do mundo inteiro, mas também é um país com uma destinação menor para os fluxos migratórios. Menos de 1% da população brasileira é de pessoas que nasceram em outro país.
No momento em que o mundo tem o maior número de refugiados e de imigrantes desde a Segunda Guerra Mundial, debater o assunto torna-se essencial. O presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, no Rio de Janeiro, também participou do encontro. Alexandre Tolipan falou sobre a diferença entre as leis para refugiados e para migrantes.
Os refugiados não estão sendo afetados. A nossa legislação para refugiados é razoavelmente boa. Com relação aos migrantes, é necessária uma nova lei. Como foi debatido aqui no começo, a lei ainda tem muita coisa a ser melhorada e talvez não seja a lei ideal, mas certamente vai ser melhor do que a atual.
O projeto de lei está sendo analisado por uma comissão do Senado e a expectativa é de que seja votado em maio. A coordenadora do Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que a proposta é importante, mas Vanessa Batista Berner quer mais do que uma política de migração. Ela defende a criação de uma autoridade migratória que ficaria responsável por recolher dados precisos sobre os migrantes.
Você coloca todo mundo dentro do comum, que é o censo realizado pelo IBGE. Pensa bem, você é um imigrante indocumentado. Você vai receber o IBGE e dar seus dados? Acho que não, né? São questões muito complicadas. Sem dados você não faz política. Por exemplo, quantas mulheres migrantes estão no Brasil em situação de risco? Grávidas. Quantas crianças fora da escola? Alguém sabe?
Vanessa Batista Berner cita como exemplo a Alemanha, que tem o Ministério da Migração e do Refúgio. Com reportagem do Unic Rio, da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, voltamos com o Observatório, o Terceiro Setor. Depois dessa matéria da Lei da Letra, preciso discutir essa migração. Ô Ana, a gente tem uma legislação interessante para refugiados, né? Mas uma lei, a discussão do assunto é sempre importante, né?
O Brasil tem sido um dos países que mais tem recebido refugiados, né? Nessa onda dos conflitos do Oriente Médio. Nós temos muitos refugiados sírios, temos muitos do Haiti também. O que tem que haver também é uma política para acomodar essas pessoas, né? Porque muitos também chegam aqui e não têm emprego, não falam a língua, não têm o atendimento para conseguir documentação. Eu sei de muitos sírios que chegam aqui, são pessoas qualificadas em seu país, eram professores, eram profissionais liberais, e chegam aqui e eles não conseguem validar o diploma para procurar um trabalho. E tem muita gente que vem para cá, ao contrário do que se pensa hoje em dia, desse senso comum que diz que todo mundo vem para cá para se aproveitar, que não sei o quê, né? Que todo mundo está pensando assim. Essas pessoas vêm para cá para construir uma vida e elas foram obrigadas a deixar o país. Ninguém quer deixar seu país,
né?
Assim.
Sofreram que a Síria tá
coisas
guerra
terríveis.
Ainda, né?
Sofreram na Síria, sofreram para chegar até aqui. E aí, quando chegam, elas têm que ter um acolhimento.
Muito bem. Lembrando que já está nas bancas o Le Monde Diplomatique Brasil, nosso parceiro de conteúdo. defendendo a nossa democracia. Não está fácil, né, Renata?
Não, não está fácil. Mas acho que esse é o papel da mídia independente, alternativa, né, de jornais que tem ainda compromisso com o jornalismo. Aliás, hoje é o dia do jornalista. Não sei se a gente tem muito com o que comemorar, mas talvez muito mais a refletir sobre o exercício dessa profissão, né, sobre o exercício do jornalismo a partir de um olhar crítico, né? Porque o que nós temos visto, o papel da imprensa nesse processo político tem sido de insuflar intolerância, estimular o ódio, fazer vazamento e acusações seletivas. Então, isso não é compatível com o Estado democrático, né?
Com o enfraquecimento dos partidos políticos de oposição aqui no Brasil, realmente a mídia se tornou um partido.
A mídia hoje é o grande partido político da oposição, o porta-voz e articulador, inclusive, de todo esse processo político que nós temos assistido desde a vitória no segundo turno da presidenta Dilma Rousseff, né? A Operação Lava Jato já vem de antes, mas tudo isso, a gente costuma dizer que essa operação é um golpe jurídico, midiático, né, e político contra a democracia brasileira.
Ô Cícero, nós agora, com essa crise, surgem várias possibilidades, né? O ideal para o Brasil seria uma Constituição exclusiva com uma reforma política e eleições gerais. Você quer isso? Isso é uma utopia ou é uma coisa possível?
Olha, faz já um bom tempo que se fala sobre esse assunto, né? E não sei até em que grau o sistema político atual tem que se deteriorar até que as forças políticas resolvam fazer uma alteração mais profunda de tudo isso que, na verdade, tem provocado o descrédito, né, do sistema partidário, né? Acho que o principal tem a ver com a promiscuidade entre o poder econômico e o Estado. Esse ponto é que tem que ser atacado, né? Porque a interferência do poder econômico, não só porque ela causa problemas nas contas públicas, enfim, mas porque ela enviesa o processo decisório, né, e faz com que o Estado fique numa situação de opacidade muito grande. E, quer dizer, na verdade, a principal questão que tem que ser atacada e que tem gerado esse descrédito tem a ver com essa promiscuidade, né? E, de fato, se você só tentar resolver a crise atual através do encontro de um bode expiatório, porque, na verdade, a tendência, quando as coisas ficam muito polarizadas, vamos buscar um bode expiatório e, ou, como se diz ali na linguagem popular, boi de piranha, né? Você põe um boi na frente, as piranhas vão para cima e se passa ao largo...
Isso não muda nada, verdade, né?
Então, de fato, se essa crise política tiver alguma saída positiva, ela tem que ser no sentido de alterar profundamente nossas práticas, especialmente no eleitorais e etc.
Vale dizer, professor, que os partidos que têm, ao longo dos últimos anos, insistido na necessidade de fazer uma alteração mais profunda no sistema político eleitoral brasileiro são justamente os partidos que hoje estão aí servindo de boi de piranha, né? Nós temos defendido, né, a esquerda brasileira já há algum tempo, o fim do financiamento empresarial das campanhas, porque a corrupção começa ali, né? Ou seja, você é um parlamentar e você é eleito a partir de compromissos que você estabelece com o segmento do setor privado para você ser o representante daquele segmento privado, do interesse econômico daquele setor privado na Câmara dos Deputados.
Muito bem, vamos começar com a participação dos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Com o Fabiano.
Fabiano, tudo bem?
Tudo bom.
Muito bem, qual é o seu comentário, a sua pergunta aos nossos convidados?
Referente a essa situação econômica e política que o Brasil está vivendo atualmente, né, acho que tem duas frentes, né? Tem a frente das pessoas que estão a favor e que é a ampla maioria, e a que está contra. Mas seria também o caso, além do impeachment, como o Fábio foi mencionado aí, a gente também não aproveitar o momento e fazer uma reforma política, de fato, eu não acredito que só a saída desse governo atualmente seria o suficiente para sanar esse problema. O mecanismo que hoje existe está à disposição possa voltar a acontecer esse mal que está acontecendo agora. Então, eu queria saber a opinião dos convidados, dos apresentadores aí sobre isso.
Legal. Legal, Fabiano. Obrigado pela sua participação. Você ouça pelo rádio a resposta dos nossos convidados. Ele foi na minha linha, né? Olha, tudo bem. O impeachment, e aí? Qual é o projeto de Estado para o Brasil, né? Vamos fazer uma constituinte exclusiva? Vamos fazer novas eleições gerais? Inclusive renovar o próprio Congresso, já com a nova lei, né? De impedir financiamento de campanha, enfim. Ele quer saber se simplesmente o impeachment... resolve. Ele até já ensinou que não acha, mas ele quer saber de vocês.
Bom, eu acho que o que está por detrás de toda essa crise é a disputa pelo poder. Né? O segmento que perdeu a eleição não admite ter perdido mais uma vez a eleição e está criando uma instabilidade política para tentar, de alguma outra maneira, voltar a dirigir o país. Então, não me parece que os setores que hoje estão defendendo o impeachment tenham o projeto de encaminhar alguma discussão mais profunda sobre a reforma do sistema político, sobre a questão da mudança do sistema, da forma de financiamento das campanhas, ou que tenham um projeto de país. Vamos lembrar que o PMDB lançou um programa, né, que é o Ponte para o Futuro. Mas se você for olhar detalhadamente o programa que eles apresentaram à sociedade, ele guarda muita semelhança com o programa neoliberal que foi aplicado nos anos do Fernando Henrique Cardoso.
É um retrocesso social.
É um retrocesso social, ou seja, privatização do Sistema Único de Saúde.
Elogiado pelos veículos, os grandes veículos.
Claro, elogiado pelos grandes veículos de comunicação. Então, se você destrincha a origem, né, o conteúdo do que eles estão propondo para o Brasil, na verdade é o conteúdo daquilo que nós procuramos superar e que o Brasil conseguiu avançar superando aquela política neoliberal proposta. Então, eu não acho que o impeachment, se aprovado, vai gerar alguma mudança mais profunda no sistema eleitoral, justamente porque as forças que o propõem não têm interesse em fazer isso.
Ana, eu quero te ouvir depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório3setor.com.br. O olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Agora, vamos com as atualidades com a Natália de Oliveira. Oi, Natália.
Oi, Joel, boa tarde para os nossos convidados e nossos ouvintes. A Comissão do Impeachment deve aprovar o relatório apresentado por Jovair Arantes, do PTB, que é a favor da denúncia de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados. O documento já tem os 33 votos necessários para sua aprovação. Hoje, dia 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS, escolheu como tema de 2016 a diabetes, que a cada ano é responsável por 14,5% do total de mortes que ocorrem no mundo. Hoje também é comemorado no Brasil o Dia do Jornalista. A data foi escolhida em homenagem ao médico e jornalista João Batista Líbero Badaró, que foi assassinado por inimigos políticos em São Paulo no dia 22 de novembro de 1830. A sua morte gerou um grande movimento popular que levou à abdicação de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831. A data foi instituída como Dia do Jornalista um século depois, em 1931, pela Associação Brasileira de Imprensa. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Lembrança, a morte do Líbero Badaró que comemora-se o nosso dia, hein, Renata?
Pois é, estamos sabendo.
Bom, você disse no início do programa que não há muito motivo para comemorar, mas hoje é nosso dia, né?
Exatamente.
Por vários aspectos não há motivos para comemorar. Uma, que é essa questão toda da imprensa, que a gente já falou, e segundo, que a própria situação do profissional jornalista, que ele é desvalorizado, trabalha mais horas do que deveria, as redações estão demitindo em massa, muita gente desempregada e muita gente também trabalhando dentro das redações extremamente insatisfeita com essa linha que os jornais estão adotando. Os jornalistas não são todos coniventes com isso, não.
Isso é complicado. Olha, no Le Monde Diplomatique Brasil deste mês, nós temos a indicação de livros. E tem um que eu achei do Rafael Correa, lá, o presidente do Equador. Equador, da noite neoliberal, Revolução Cidadã. Você encontra esse livro, é da Boitempo Editorial. Você encontra esse livro nas principais bancas aqui de São Paulo e do país, né? Será que um dia nós vamos sair dessa noite neoliberal brasileira? Pegando o gancho aqui no título desse livro.
Olha, é engraçado isso, porque é interessante. Apesar de muitas vezes a gente aqui no Brasil não prestar muita atenção na América Latina, é curioso como os fatos políticos, mesmo sociais também, parece viver uma sincronia. Vocês lembrarem a onda de governos mais à esquerda, ela começa nos anos, final dos anos 90, anos 2000, né? E
há 16 então, anos já.
Vários países vão, né, Argentina, Venezuela, o Equador, Brasil, o Chile já é mais antigo, né, Uruguai, né, Bolívia. E também há um período agora de sincronizado de questionamento, porque esses governos, eles vieram em reação, essa onda à esquerda foi uma reação ao período de reformas neoliberais que a América Latina, exatamente, passou nos anos 90, né? Mas agora também nós estamos assistindo um questionamento também generalizado desses governos que assumiram nos anos 2000. Acho que isso tem a ver com o modelo, eu acho que especialmente tem a ver com o fato de que o modelo econômico que esses governos adotaram, eles, digamos assim, eles dependeram muito para a produção da riqueza de, de uma plataforma exportadora, numa situação favorável, China, etc. Então, permitiu bastante exportação e, ao mesmo tempo, ser mais distributivo na riqueza, né? Mas ele não alterou, digamos assim, a tradição exportadora ou agroexportadora da América Latina, ela não foi alterada.
A matriz continuou sendo a mesma.
Ela, pegando, por exemplo, a Venezuela é o exemplo mais claro, né? Você não teve uma alteração profunda na estrutura econômica, embora houve a distribuição. Então, houve um limite, na verdade, um limite muito forte das medidas de reformistas, de reforma, que esses países tiveram com os governos mais à esquerda. Quando vem a crise, a grande crise de 2008, demorou um tempo para ter o impacto, mas quando teve o impacto, nós nos vimos outra vez numa situação de vulnerabilidade muito grande. O que faz com que a população tenha uma sensação seguinte: nós melhoramos e agora nós estamos tendo uma sensação de recuo. Mas uma coisa é você ir da sardinha para o caviar. Outra coisa é você voltar do caviar para a sardinha. É muito amargo, é muito complicado.
A pergunta que se faz necessária é: nós vamos conseguir segurar essas conquistas? Foram pequenas, mas foram importantes. E essa reação, ela se torna perigosa quando ela vai questionar essas conquistas. Nós podemos mantê-las?
Eu acho que não é fácil desmantelar uma vez que você tem... O ministro Delfim Neto costumava dizer: bom, será que o sujeito que começou a comprar sabonete, sei lá o quê, vai voltar para o sabonete de coco, né? O sabão de coco, né? É uma situação que tende a gerar uma tensão social, um conflito social muito grande. E, claro, para fazer isso, mesmo que se pretende fazer isso, se você não cria um processo de legitimidade muito forte, a tendência é você ter uma crise, um questionamento muito forte. Veja bem, você pode ter um governo que tente adotar essas medidas com uma parte do país insatisfeito com o resultado do que aconteceu antes, né? Se você encontra uma resistência muito forte, aquele grupo que pode estar num certo momento minoritário em relação à opinião pública em geral, mas que protestou e disse: olha, o que vai acontecer, vai acontecer, os direitos sociais vão ser afetados, etc, etc. Bom, isso me dá um horizonte, me faz pensar um horizonte muito sombrio, muito complicado.
Vale olhar o que está acontecendo na Argentina, né? Não vamos longe, aproveitando essa questão de olharmos os vizinhos, nós tivemos a vitória de um governo conservador, com uma plataforma econômica bastante explicitamente baseada nos preceitos neoliberais, e o Macri está aceleradamente aplicando essas plataformas.
E a população já começou a sentir-se revoltada.
Aumento nos preços dos serviços públicos, aumento, redução de programas sociais, né? Ontem, a lei de meios,
isso,
né,
que
foi uma grande conquista, né, que ainda estava em construção, porque não basta você ter uma lei, você precisa garantir a sua aplicação, né, mas que buscou garantir mais diversidade, mais pluralidade na comunicação da Argentina, incentivando a comunicação pública. Foi um dos primeiros alvos do governo Macri, e ontem foi votado no Congresso da Argentina o decreto do Macri, e aprovado. Então foi a morte, né, da lei de meios na Argentina. Então a gente está vendo...
O que é um absurdo, né? Porque ela é pior que aqui. Porque aqui estão 9 famílias. Ela é uma só, né? É o Clarim.
Exatamente. E tem tido resistência nas ruas. A população está resistindo. Estão acontecendo mobilizações. Mas veja, quando você não realiza reformas mais estruturais no Estado, que é o que a gente diz no Brasil, a reforma agrária é uma reforma estruturante para sair desse problema do modelo exportador. A questão questão da reforma do Poder Judiciário, que hoje é um poder muito, muito antidemocrático, né? A questão da reforma universitária. Então, tem uma série de reformas estruturais, a reforma política.
A regulação econômica da mídia.
Então, são reformas estruturantes para garantir a democratização do Estado que os governos progressistas do Brasil não enfrentaram. Quer dizer, nem o governo Lula, nem o governo Dilma.
Por exemplo, a reforma agrária saiu da agenda do governo Lula e Dilma. Exatamente. Nem apareceu mais. O MCT está falando sozinho há vários anos.
Aí você tem a queda do preço das commodities internacionais, num país que depende muito das commodities, dos minérios, né, do petróleo. Então, parte da crise da Petrobras... A Lava Jato teve impacto na crise da Petrobras, claro, mas é o problema do preço do barril do petróleo, que caiu no mundo inteiro.
E a gente tem que lembrar também uma outra questão, né, que a América Latina ela está sempre sob o olhar dos Estados Unidos e da Europa. Né? E ninguém ficou muito contente também de haver um grupo chamado BRICS, que reúne a China, a Rússia, o Brasil e a Índia, e a África do Sul, né, em última instância, mas que reúne os países com a maior parte da população do globo, riquezas, países em desenvolvimento com grande potencial, e países que têm riquezas minerais, que têm petróleo, que têm outras riquezas. Então, quer dizer, a gente não está só a gente não está só com os nossos conflitos internos, mas a gente também está aí, né, sob a mira aí de atores internacionais.
Lembrando que o Cícero, que daqueles presidentes sul-americanos progressistas que assumiram na década de 2000, né, como você estava dizendo, só sobrou o Evo Morales, né?
Pois é.
Só o Evo Morales na Bolívia. Estava falando que estava procurando que o Chaves morreu, o Lula... O Rafael Correia, que é o autor do livro.
Mas ele está também sob uma pressão muito grande. Todos esses governos estão sob pressão. E, de fato, a gente tem que pensar o seguinte, nós podemos nos perguntar por que os governos mais progressistas não conseguiram levar à frente uma agenda mais de modificações mais estruturais, como você falou. De fato, houve avanços importantes em termos de políticas de distribuição, etc, etc. Mas, por exemplo, mesmo a questão da reforma política, né, a gente tem que dizer que o governo, ele pôs de lado uma agenda mais forte no sentido de alterar. Quando a crise começou a se intensificar, voltou. Mas uma coisa é você colocar numa situação em que você está forte, em outro momento, outra é você colocar quando a situação já é muito ruim de você conseguir levar à frente essa agenda. Nós poderíamos nos perguntar por que isso acontece. Bom, você falou do presidencialismo de coalizão, né? E, na verdade, o que nós estamos assistindo não é simplesmente uma crise deste ou daquele partido, mesmo na oposição, na situação, mas é o próprio presidente, o modelo político que requer que um partido de um presidente, mesmo quando ele faz alianças durante a eleição, ele é obrigado a ir atrás de outros partidos para conseguir uma maioria estável no Congresso. E quando ele faz isso, ele acaba descolorindo o seu programa, ele acaba tendo que fazer uma série de concessões em relação ao seu programa de governo, né? Portanto, a disputa entre as diferentes correntes políticas, ela fica opaca, né? Tanto que você tem que, muitas vezes, recorrer a partidos que, uma vez está com um partido de oposição e outras vezes está com... E você acaba diluindo um pouco o seu programa, né? Então, se você não mexer com isto, e para permitir com que os resultados eleitorais definam mais claramente qual será o horizonte programático dos governos, você também vai ter uma limitação muito grande, mesmo quando você tiver um governo...
Na década de 60 do século passado, com a renúncia do Jânio Quadros, fez-se um plebiscito aqui a respeito do parlamentarismo e do presidencialismo. Eu queria ouvir a opinião dos nossos convidados e seu, Ana, depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Tendence Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora sim, com as novidades das redes sociais, com Joana Ferreira. Boa tarde, Joana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Renata, Cícero, Ana e nossos ouvintes. Esta semana nós lançamos a sexta imagem da campanha Eu Me Importo, desta vez chamando a atenção para a causa dos animais abandonados. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem nas ruas somente no Brasil. A ideia com esta campanha é incentivar as pessoas a ajudarem como puderem os animais que já estão abandonados. E se forem adotar, que adotem de uma forma consciente, sabendo que não terão, que terão de cuidar deles até o fim. Até agora, já alcançamos mais de 700 mil pessoas com as nossas campanhas Eu Me Importo. Já falamos de diversos temas, como refugiados, crianças vítimas de abusos e mulheres vítimas de violência. Hoje, como se comemora o Dia Mundial da Saúde, selecionamos duas notícias no nosso portal e do Facebook, que estão relacionadas ao tema. A primeira é a campanha que a ATUCA, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, está promovendo. Ela pede que as pessoas tirem fotos fazendo caretas para a doença, compartilhem as imagens nas redes sociais com a hashtag Careta para o Câncer e façam doações para a entidade. A segunda é uma ação que começa amanhã e durará todo o final de semana no shopping Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, para que as pessoas cortem pelo menos 15 centímetros de cabelo e doe para a ONG Rapunzel Solidária, que faz perucas e as doa para os pacientes com câncer.
Tá bom. Essas são as novidades das nossas redes sociais?
E não, e há outras mais. Aí o pessoal acessa o nosso facebook.com Observatório 3 Setor. Também participem da campanha Eu Me Importo, compartilhem, deixem a sua opinião.
Tá bom, Joana. Obrigado pelas informações. Até a semana que vem.
Bom final de semana.
Muito bem, tá aí. Viu, Ana? Se você pode... Você pretendia cortar o cabelo? Agora você pode doar para essa ONG para se fazer uma peruca para aquelas pessoas portadoras de câncer que necessitam da quimioterapia, que os cabelos, quando os cabelos começam a cair, né? Sobretudo aquela a vermelha, né? Que é a mais forte. Aquelas pessoas que fazem tratamento. Muito bem. Eu tenho aqui... três perguntas aqui que eu ia fazer. Olha lá, vamos lá, Cícero. Ó, a Maria... Ângela de Oliveira, lá da Vila Sônia. Obrigado, Maria. O final do telefone é 5241. Qual a sua opinião sobre a corrupção no Brasil? Bem geral.
Ok. Não, eu, como eu falei, eu acho que um dos principais fatores tem a ver com a promiscuidade entre o poder econômico e o Estado, né? Então, eu acho que ela é uma coisa já antiga, mas que ganhou muito mais visibilidade hoje por conta das mudanças.
A nossa crise pode dar uma resposta a essa promiscuidade que você, entre o Estado e a iniciativa privada?
Ah, eu espero que sim. Quer dizer, porque eu acho assim, a pior maneira de você pensar em resolver essa questão através da crise que está acontecendo é você pensar o seguinte: a solução é... pessoas ilibadas, acima de qualquer suspeita, grandes heróis que possam aparecer, que vão incorruptíveis, etc, etc. Né? Não percebendo que isso tem a ver com uma questão institucional e não uma questão de pessoas. Né? O discurso de que, não, eu sou a pessoa correta e os outros são os bandidos, etc, etc. É a pior maneira de você pensar... na saída da crise, como se a saída da crise passasse por pessoas.
Sou um falso não... moralismo, né?
Totalmente, né?
E pensar que também...
E, aliás, é típico da nossa tradição também, né?
E olhar que o problema da corrupção é um problema endêmico da sociedade capitalista, né? Ela não se dá só no Estado, ela se dá nas pequenas coisas também. Então, e acho que a gente estava até comentando aqui no intervalo, e a figura do corruptor? Né?
Exato.
Então, acho que o debate na sociedade em torno da corrupção, ele está sendo instrumentalizado para um objetivo político e não para atacar, de fato, o problema que
atacar
existe.
Atacar o sistema, né? Que tem,
né? Mas que para que atacar esse problema, o debate tem que ser mais
profundo. Acompanha o teu raciocínio. Por que os brasileiros aceitam o ditado rouba mais faz, Renata?
É porque eu acho que é um problema cultural, né? Eu acho que essa questão... Nós temos aqui em São Paulo, né, um político que, inclusive, ganhou eleições dizendo isso abertamente na televisão. Ele ia falar, ele falava assim, né? Um certo orgulho até, né? Eu acho que é um problema da tradição cultural do Estado capitalista brasileiro e que nós precisamos enfrentar. Né? E acho que a sociedade permite porque as pessoas se permitem pequenas corrupções. Né? Então, em casa, você, no seu cotidiano, na sua vida, você pratica pequenas corrupções. Atire a primeira pedra
quem
não praticou.
As pessoas que vão na rua e falam fora corrupção e tal, é a do outro, né?
Não, desde não, colar na prova na escola, né? Desde criança colando na prova na escola até as outras corrupções cotidianas.
A Renata estava se referindo ao Aldemar de Barros. Inclusive, eu li a biografia dele um mês e meio atrás. E foi um político que, inclusive, apoiou o golpe de 64. Depois foi cassado, né? Mas... E era isso mesmo, né? Não se importava o quanto custava uma obra, mas ele falava o que fazia. E essa cultura já faz parte, né, do cotidiano do brasileiro, né? Bom, tem mais uma outra pergunta, Renata, para você. Novas eleições... desculpe, Bárbara, vou falar o nome da Bárbara Matoso, de Itaquera. O final do telefone é 7395. Novas eleições não seriam a melhor alternativa para o Brasil, Renata?
Olha, Bárbara, eu acho que a melhor alternativa para o Brasil agora é a estabilidade política, é a gente fazer novas eleições em 2018, quando o sistema político, né, a democracia, diz que tem novas eleições. No atual contexto, para você ter novas eleições, você precisaria ter a cassação, a renúncia da Presidenta da República, do Vice-Presidente da República e do Presidente da Câmara dos Deputados. Né? Então, não é um problema só de convocar eleições gerais, não é uma coisa tão simples, né, no sistema político.
Há uma legislação em vigor que tem que ser cumprida. Sai o Presidente, entra o Vice. Sai o Vice, entra o Presidente da Câmara e, dependendo da maneira que o Vice e o Presidente saiu, ou ele convoca as eleições em 90 dias, se não me engano, é uma coisa assim. Né? Ó, eu tenho uma última pergunta que era as considerações finais de vocês, que já nós estamos, são 14 horas e 57 minutos. O Moacir Álvares, obrigado, Moacir, pela ligação da Liberdade. Final do telefone é 7281. Se os convidados são contra o impeachment, qual seria a solução para que o país saia, para que o país saia da crise com esse governo?
Olha, eu acho que, primeiro, é preciso haver um pacto nacional em torno de uma estabilidade para enfrentar a crise. A responsabilidade da crise não é só do governo. Nós temos um setor privado que está também apostando no quanto pior, melhor, para os seus interesses. Então, é preciso se construir uma agenda comum, né, um pacto que vise o interesse público acima dos interesses das siglas partidárias. Eu acho que, se isso for possível, a gente vai conseguir, pelo menos, começar a enfrentar uma situação.
Olha, eu acho que, de fato, uma melhor saída seria um entendimento contra a recessão, um entendimento amplo contra a recessão. Não está fácil de fazer isso, porque o nosso sistema econômico é muito dependente das iniciativas do Estado. Quer dizer, se você não resolve o problema do governo, você tem muita dificuldade de conseguir acertar o mundo econômico. E esses escândalos todos afetaram as empresas de uma maneira muito pesada, especialmente a Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa que ela é uma potência, não podemos dizer, ela é uma potência mundial. E ela afeta boa parte do PIB brasileiro. Né? Então, enfim, nós estamos numa situação muito complicada. Espero que a gente possa resolvê-la, mas não vai ser simples, não vai ser a curto prazo.
Bom, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu queria agradecer aos convidados. Ana, belo programa, né?
Ótimo, eu gostei. Precisa discutir mais, né? Esse é um tema que a gente não pode parar de discutir.
Lembrando que nós voltaremos na próxima terça-feira, no dia 12 de abril, com uma entrevista especial com o desembargador Fausto de Santos, o precursor da delação premiada. Esse sim, lembra do Sérgio Agarra, aquela operação, quase massacraram esse cavalheiro, ele permaneceu, foi promovido exatamente por tempo. E porque ele fez um grande trabalho, aliás, quem participou da TH, eu disse ao Dr. Fausto que só ele sobreviveu, porque o delegado botaram fora da polícia e condenaram ele ainda por vazar uma informação numa operação que foi desmantelada. Quer dizer, você pode condenar uma pessoa, porque aquilo não valeu para condenar uma pessoa, mas valeu para tirar o juiz, o delegado, né? Protógenes. Muito bem, não percam o próximo Observatório, então, com o desembargador Fausto de Santos. Obrigado, Renata. Obrigado,
obrigada, Cícero. Joel. Obrigado.
Um grande abraço a você, Ana. Até a próxima quinta. Obrigado a todos. Nós voltaremos na próxima terça-feira com o Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.